Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Esta é a edição de número 341 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Ainda de acordo com o Cinepar, a temperatura mínima durante a manhã foi de 20 graus, podendo chegar a 34. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. O 35º Encontro Nacional da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, recebe inscrições até 7 de dezembro. O evento reúne pesquisadores e gestores da produção de ciência do país para pensar estratégias de ação para a área de Letras e Linguística. Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná chega à 20ª edição. O EMP, Universidade Estadual Norte do Paraná, é a instituição organizadora do concurso este ano. Pesquisadora da Embrapa Soja está entre os cientistas mais influentes do mundo. Acompanhe a reportagem na coluna Conexão Agro. O mercado surpreendente das startups é o assunto da coluna Saia do Lugar. Empreender é inovar. No Dia Nacional do Samba, pesquisadora Juliana Barbosa lança grife inspirada na história do samba. Parte dessa história começou na UEL FM. Uma pausa para um café é o nome do projeto que o Núcleo As de Paus inicia hoje em formato online.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
Está valendo a partir desta quarta-feira, em razão do significativo aumento do número de pessoas contaminadas pela Covid-19 no Paraná, o toque de recolher determinado pelo governo do estado. O decreto 6.284, assinado nesta terça-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, estabelece limitação de horário para circulação de pessoas no período noturno por 15 dias, prorrogáveis ou não. De acordo com o texto, a proibição vale durante o fim da noite e a madrugada, das 11 da noite às 5 horas da manhã. A Polícia Militar do Paraná vai ampliar a fiscalização, reforçando o trabalho das guardas municipais. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que a resolução busca conter a movimentação de pessoas durante o período noturno, especialmente dos mais jovens. A iniciativa é para evitar aglomerações em parques, bares, festas, casas noturnas e estabelecimentos do gênero.
Nós estamos chegando num momento que está crítico. Não vamos ter leitos. Essa subida íngreme da curva só vai baixar se tivermos medidas mais duras. Nós estamos com 9 meses de pandemia. Então é uma situação muito dura para todos, mas temos que tomar decisões. Então a primeira é essa questão do toque de recolher, não deixar que exista nenhuma circulação nas ruas, deixando apenas especificamente uma ou outra função que seja essencial.
Beto Preto lembrou que houve um aumento de 23,9% na média móvel de casos e de 6,2% na média de óbitos nos últimos 14 dias no Paraná. Atualmente, de acordo com a Secretaria da Saúde, a equação aponta para 2.635 novas contaminações por dia e 24 mortes em decorrência do coronavírus. O novo decreto informa que a expansão de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 já se encontra em último estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e equipamentos. As informações são da Agência Estadual de Notícias. E agora há pouco, em entrevista coletiva, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, informou que a Prefeitura de Londrina irá seguir o decreto do Estado que restringe a circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 horas da manhã. Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, disque coronavírus. 0800-400-1234.
...15.239 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 1º de dezembro. Entre os casos confirmados, 86 infectados internados, 301 em isolamento domiciliar e 14.998 recuperados, além de 354 mortes por Covid na cidade. 100 novos casos e 3 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 1º de dezembro, 2.539 novos casos confirmados e mais 61 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 282.645 casos de Covid-19 e 6.160 mortes.
Segundo o Boletim do Ministério da Saúde do dia de ontem, 1º de dezembro, o Brasil registra 6.386.787 casos de Covid-19 e 173.817 óbitos.
Os dados de ontem, dia 1º de dezembro, do Ministério da Saúde, incluíram 50.909 novos casos e 697 mortes no país.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 6.388.526 casos de Covid-19 e 173.862 mortes, segundo a apuração do Consórcio de Veículos de Imprensa.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, disque coronavírus. 0800-400-1234. A UEL e você.
Estão abertas as inscrições para o 20º Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná, para ingresso no ano letivo de 2021. As inscrições são gratuitas e prosseguem até 7 de dezembro no portal da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, instituição organizadora do concurso este ano. O professor Matheus Biancon, membro da CUIA, Comissão Universidade para os Índios, da UEMP, explica a dinâmica de revezamento entre as universidades estaduais, os critérios para inscrição, número de vagas e teor das provas.
Nós temos participando da CUIA estadual as 7 instituições, né, as 7 universidades públicas do estado do Paraná, mais a Universidade Federal. Nós fazemos um revezamento, né, a cada ano, uma das 8 instituições fica responsável em realizar, junto à CUIA estadual, organizar e realizar o vestibular, né, dos povos indígenas. Para a inscrição no vestibular, né, o critério é que ele tenha o ensino médio, né, o segundo grau completo, que ele declare que não fez, não tenha nenhum curso superior e que se autodeclara também como pertencente aos povos indígenas e, né, com um documento que também o cacique, né, reconheça essa pessoa, esse estudante, como pertencente à comunidade indígena, né? Ele tem que ser reconhecido também como indígena. As vagas, elas são suplementares e é oferecido 6 vagas em cada uma das 7 instituições estaduais do Paraná e mais 10 vagas na Universidade Federal do Paraná, na sede Curitiba. Então, esse quantitativo de vagas, né, é ofertado todos os anos pelo vestibular dos povos indígenas. Até o ano passado, as provas ocorriam em um único local do estado do Paraná. A partir do ano passado, as provas, elas começaram a ser descentralizadas, né? Elas ocorrem, como este ano também, em 5 partes do estado do Paraná. Então, acontece em Manuel Ribas, na Reserva Indígena Nova Laranjeiras, do Paraná, também Paraná, Mangueirinha, Londrina e Curitiba. São 5 locais onde ocorrerão a realização dessas provas. O conteúdo das provas é o conteúdo do ensino médio, com as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Matemática, Química. Aí nós temos a prova também de Língua Portuguesa, Interpretação de Texto, a prova de Língua Estrangeira, que pode ser a Língua Estrangeira Moderna, que é inglês ou espanhol, ou a Língua Indígena, que é Guarani ou Caigangue. Aí temos também as provas de redação e a prova oral, que é específico desse vestibular dos povos indígenas. Hoje nós temos 24 estudantes dos povos indígenas matriculados na UEMP, distribuído entre os cursos de Educação Física, Pedagogia, História, Direito, Geografia, Matemática e outros cursos que compõem aí o quadro da nossa instituição.
No Paraná, o vestibular indígena é garantido pela Lei Estadual nº 13.134, de 2001, modificada pela Lei Estadual 14.995, de 2006, que reserva vagas suplementares para indígenas no Sistema de Ensino Superior Público Paranaense. O professor Wagner Roberto do Amaral, do Departamento de Serviço Social da UEL, é membro da CUIA UEL e CUIA Paraná. Ele destaca o protagonismo do Estado na inserção do indígena no ensino superior, faz um balanço do número de indígenas matriculados e aponta que o maior desafio é a permanência do indígena nas universidades.
Estamos já na 20ª edição, o vestibular dos povos indígenas, que foi o primeiro, pioneiro processo seletivo interinstitucional específico do Brasil, a nossa lei estadual que define vagas suplementares nas universidades estaduais do Paraná, é pioneira, inédita no país, e é com muito prazer que nós, nesse momento, organizamos essa 20ª edição. É uma importância histórica, de direito, porque é através de um vestibular específico, que também apresenta na sua característica questões bilíngues, acatando as lógicas Caingangue e Guarani, principalmente, que são grupos étnicos do Paraná, se apresenta como uma referência para os povos indígenas do Paraná e para os povos indígenas do Brasil. O Paraná é, sim, protagonista na implementação, no incremento de políticas públicas para inclusão, para ingresso de indígenas na educação superior. E os principais desafios desse processo é justamente promover não somente o vestibular, porque ele por si é um filtro, o primeiro vestibular dos povos indígenas realizado em 2002, ele contou com 54 candidatos, o último vestibular, o 19º, contou com 800 candidatos inscritos. Então, há um número significativo de demanda, de procura pelo ingresso na educação superior. Então, a realização do vestibular de fato muito significativo para o Paraná, para o Brasil, para a América Latina, pelo formato que ele apresenta. E penso que o principal desafio não é a organização e a realização do vestibular, mas é o acolhimento dos indígenas nas universidades estaduais e na Universidade Federal do Paraná, e também a garantia da permanência, uma permanência com qualidade, de formação crítica, intercultural, porque o desafio é acolher esses estudantes e aprender com eles e com seus grupos étnicos, com suas comunidades. A presença indígena nos interroga, nos provoca a compreender o que sabemos desses povos que são originários, já estavam nesse país e vivem, resistem depois de 520 anos de contato, e no que podemos avançar do ponto de vista das relações sociais, dos conhecimentos, da produção do conhecimento e da própria sustentabilidade desse lugar, dessa casa que é o nosso país, que é o nosso estado e desse nosso planeta. nós temos hoje, segundo o censo do INEP, o Censo da Educação Superior, em 2017, nós temos em torno de 57 mil estudantes indígenas matriculados nas instituições de educação superior no Brasil, sendo que um terço nas universidades estaduais. Então, é um desafio muito grande a inclusão de indígenas na educação superior pública, e no Paraná nós temos então 242 indígenas matriculados nas universidades estaduais. Então esse é um número importante e que representa justamente essa política pioneira que o Paraná criou e manteve de garantir o acesso e garantir a permanência nesse espaço que deveria ser e é de todos nós.
As provas serão realizadas em Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava e Curitiba, nas respectivas universidades. No caso da UEL, serão aplicadas para os candidatos provenientes das reservas da região norte, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Laranjinha, Posto Velho e Pinhalzinho, nos dias 11 e 12 de março, no Centro de Educação, Comunicação e Artes, no campus da UEL. Outras informações podem ser obtidas junto à CUIA da UEMP pelo número Código de Área 43, telefone 3511-3200 ou pelo e-mail cuia@uemp.edu.br. 35º Encontro Nacional da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, recebe inscrições de participantes ouvintes até sexta-feira, dia 4. Pela primeira vez, o Paraná vai sediar o evento, que será realizado de 9 a 11 de dezembro. Já são 1.800 inscritos. O objetivo é reunir pesquisadores e gestores da produção de ciência no país para pensar estratégias de ação para a área de letras e linguística. Letras ao Norte, Linguagens e Pós-Graduação em Chão Vermelho é o tema desta edição. Na abertura, haverá aula show com o músico londrinense Arrigo Barnabé. Vamos saber mais com o presidente da ANPOL, professor Frederico Fernandes, do Departamento de Letras, Vernáculas e Clássicas, do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, que está à frente das atividades.
O 35º Encontro Nacional da ANPOL é um evento feito pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. É um dos principais eventos no país da área de Letras e Linguística. É a primeira vez que ele é sediado no Paraná. O objetivo desse evento é termos uma discussão e uma reflexão sobre a política, ou melhor dizendo, as políticas de pesquisa na área de letras e linguística. Portanto, estarão representantes da CAPES, do CNPq, do Parlamento, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, presentes ali do Fórum de Humanidades, né, que constituem toda essa gama de profissionais ligados à gestão de uma política de pesquisa e pós-graduação no país, e 52 grupos de trabalho com os mais diferentes temas na área de letras e linguística, né, passando por línguas de sinais, passando por questões de poéticas da voz, poéticas orais, linguística aplicada, questão de ensino-aprendizagem de línguas, literatura comparada, literatura portuguesa, enfim. Passa basicamente por todo o conhecimento da área de letras. E o evento, então, é reunir pesquisadores e gestores da pesquisa e da produção de ciência no país para pensarmos estratégias de ação para a área de letras e linguística. A programação do nosso evento, ela conta com a abertura com uma aula show do Arrigo Barnabé, que esse ano está comemorando 40 anos do lançamento de Clara Crocodilo, um álbum revolucionário no campo da cultura e da música brasileira, muito identificado com as vanguardas paulistas, ou vanguardas paulistanas, né? Esse nome varia muito, mas que é um álbum que tem as bases e a identidade muito forte, muito amarrada com a cidade de Londrina. Então, o ANPOL, como uma forma de pensar a própria cidade, então faz a aula, show, a aula, conferência de abertura com Arrigo Barnabé.
Depois nós vamos ter várias mesas redondas com temas sobre a CAPES, o CNPq, o lançamento do diagnóstico da área de Ciências Humanas, Letras, Linguística e Artes, que é um diagnóstico importantíssimo produzido pela Coordenadoria de Gestão de Estudos Estratégicos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E vários colóquios também, teremos mais de 20 colóquios com mais diferentes temas dentro da área de Letras e Linguística, além dos GTs que terão as apresentações de trabalho. Serão 3 dias muito intensos, né? E encerra com a conferência sobre lusofonia do professor da Universidade de Bolonha, Roberto Vecchi. O nosso público-alvo são pesquisadores, alunos de pós-graduação, profissionais da área de letras ligados, né, à pesquisa, produção do conhecimento e pessoas interessadas numa boa reflexão sobre literatura, sobre linguística, sobre língua portuguesa, sobre ensino. As inscrições elas se encerram agora, sexta-feira, tá? Sem apresentação de trabalho, porque o prazo para submissão, se inscrever com apresentação de trabalho, ele já se esgotou. Então, aqui agora na sexta-feira, nós ainda estamos aceitando algumas inscrições sem apresentação de trabalho para você assistir como ouvinte esses eventos. E com certeza a gente aposta que você vai ganhar muito se inscrevendo no Enampol, não só pela tradição que o Enampol é, pela primeira vez que ele está sendo sediado, né, enquanto um evento de apresentação de trabalho, é a primeira vez que ele está sendo sediado no Paraná, tivemos um antes em Maringá, mas que era um evento acadêmico, administrativo, agora aqui enquanto apresentação de trabalho é a primeira vez no Paraná, e você vai estar em contato aí com 1.800 pessoas que já estão inscritas no evento e que com certeza terão muito o que compartilhar com você para o fortalecimento da nossa área de conhecimento e do ensino, da pesquisa e da pós-graduação como um todo.
Professor Frederico Fernandes, sobre o 35º Encontro Nacional da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras. Inscrições como ouvintes até sexta-feira, dia 4. Além da UEL e da ANPOL, estão na realização do evento a Universidade Estadual de Maringá, UEM, e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio.
A partir de agora, confira as notícias do agro. Apresentação, Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Notícias da semana.
Pesquisadora da Embrapa Soja está entre os cientistas mais influentes do mundo.
Conexão Agrotec.
Única microbiologista brasileira a integrar um comitê financiado por Bill Gates para um projeto de fixação de nitrogênio na agricultura em toda a África, a pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, Mariângela Hungria, é uma das mais influentes do mundo. Mariângela também é professora dos cursos de pós-graduação em microbiologia e biotecnologia da Universidade Estadual de Londrina. 17 pesquisadores da Embrapa de norte a sul do país estão no ranking entre os 100 mil cientistas mais influentes, de acordo com um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O estudo foi feito a partir de um banco de dados mundial com 7 milhões de cientistas. O reconhecimento internacional surpreendeu a pesquisadora, já que a pesquisa brasileira não tem recebido investimentos.
Veja só, como exemplo, desde o ano passado, nosso laboratório, embora a gente tenha vários projetos, a gente recebeu zero de recursos. Ainda bem que a gente presta serviços, então esse dinheiro da prestação de serviços serviu para a gente continuar conduzindo as pesquisas com a mínima condição possível, né? Como que eu vou comparar isso com um laboratório exterior que tem projetos que no valor de 10, 20, 30 vezes maior do que os nossos e que, muito importante, eles têm esse valor aprovado e recebem esse valor? Então, nós somos verdadeiros Don Quixotes da pesquisa aqui, porque a gente vai levando de uma forma que nenhum pesquisador do exterior conseguia levar. Nós, aqui no Brasil, nós realmente somos muito criativos e vamos atrás das coisas de uma maneira ímpar no mundo.
Mariângela Hungria está no topo dos cientistas influentes, com mais de 700 publicações, resultados de pesquisa em micro-organismos vivos para substituição total ou parcial dos fertilizantes químicos agrícolas.
Desde que eu me entendo por gente, eu amo os micro-organismos e amo a agricultura. Então, não foi muita surpresa para mim e para as pessoas do meu convívio que eu decidisse pela microbiologia agrícola. Então, lá, 40 anos, né, quando eu me formei em agronomia, isso era visto meio como, nossa, que coisa mais exótica, né, trabalhar com micro-organismos na agricultura, mas eu tinha essa meta de trabalhar com micro-organismos para substituição total ou parcial dos fertilizantes químicos. E continuei meu caminho, né, principalmente com a fixação biológica do nitrogênio, com a seleção de são algumas bactérias que conseguem capturar o nitrogênio do ar e transformar no mesmo fertilizante químico que o agricultor teria que ir lá na revenda agropecuária e comprar. Então, esse trabalho é muito importante e ele com o tempo foi adquirindo importância cada vez maior, as pessoas foram se dando conta da importância disso. Por exemplo, a fixação, quando eu vim aqui para Embrapa Soja em 1991, todo mundo falava, ah, não, isso não é um problema. Nossa, hoje a soja está aí 70 milhões de doses de inoculante fixando. Nós somos líderes no mundo em soja que consegue usar esses benefícios desses micro-organismos. Para ter uma ideia da visibilidade do nosso trabalho aqui, o Bill Gates financiou um projeto de fixação de nitrogênio para toda a África e ele foi buscar, né, ele tem facilidade para buscar na internet, né, e me escolheu. Fui a única microbiologista que foi convidada para compor esse comitê para ajudar a África a usar os benefícios da fixação biológica do nitrogênio.
Mariângela destaca que a classificação de 17 pesquisadores da Embrapa entre os mais influentes do mundo é um indicativo importante de que o Brasil também está entre os líderes da pesquisa sobre agricultura sustentável.
É uma pena que, por causa de poucos e de algumas políticas equivocadas, a gente tem uma imagem ruim no exterior, o que, inclusive, vai prejudicar cada vez mais as nossas exportações, o nosso próprio agronegócio. Esse ranking de pesquisadores, para mim, os 17 da Embrapa, por exemplo, foi muito importante para mostrar uma coisa. Dentre esses 17, mais da metade trabalha com biologia do solo e com sustentabilidade agrícola. Isso significa o quê? Que nós somos líderes nessa área. Nós somos líderes em pesquisas que levam a uma agricultura sustentável. Nós estamos entre os mais influentes do mundo nisso. E isso significa o quê? Que nós temos o conhecimento. Então, embora a gente tenha esse reconhecimento internacional, nós merecemos um reconhecimento nacional. Nós devemos ser chamados para ajudar a definir políticas públicas de sustentabilidade agrícola. Nós precisamos ser ouvidos. Nós sabemos, nós temos o conhecimento científico para ser ouvidos e ajudar a sustentabilidade, a criar políticas públicas de sustentabilidade agrícola.
É importante destacar que Mariângela Hungria não só contribui para a excelência da pesquisa brasileira no mundo, mas também na formação de recursos humanos. Como professora dos cursos de pós-graduação em microbiologia e biotecnologia da Universidade Estadual de Londrina, já formou mais de 100 alunos de mestrado e doutorado. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação, Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. Revista do Meio-Dia.
O mercado das startups é mesmo surpreendente. Em 2020, apesar da pandemia da Covid-19 e da crise econômica, o aporte financeiro feito no ecossistema de inovação brasileiro ultrapassou 2 bilhões de reais. Nesse cenário, o destaque fica por conta das startups Camelo, como comenta Lucas Araújo na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar.
Saia do Lugar, Empreender é Inovar.
Muito boa tarde, amigo da Rádio UEL, aqui professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender e Inovar. Bom, já estamos no mês de dezembro, sempre quando chega nessa fase do ano, a gente já costuma fazer algumas reflexões sobre o ano que passou, ainda mais um ano atípico como esse de pandemia, e eu gostaria de abordar um assunto que eu falo aqui com uma certa frequência, que é a questão de como que as startups, de como que esse mercado de inovação vem se desenvolvendo. Neste ano de 2020, o mercado de startups foi muito bem, apesar da pandemia. Até o mês de outubro desse ano, as startups já haviam levantado 2 bilhões e 200 milhões de dólares em aportes no Brasil, o que corresponde a aproximadamente 80% do total do ano passado inteiro. Inicialmente, a gente pode pensar, nossa, meu Deus, 2 bilhões e 200 milhões é muito dinheiro, então significa que está tudo bem? Sim, realmente, o mercado está bem, apesar das dificuldades financeiras, apesar de tantas empresas terem quebrado, apesar dos problemas fiscais e também econômicos pelos quais o país passa. Porque esse mercado de startup é um mercado, digamos, que opera quase que à parte da economia, tendo em vista que ele tem características muito específicas. Uma delas que eu gostaria de abordar na coluna de hoje é o fato de que as startups unicórnio estão perdendo espaço para as startups Camelo. Se o ouvinte nesse momento está achando estranho tudo isso, deixa eu explicar um pouco melhor. Startup unicórnio são as startups cujo valor de mercado é de pelo menos 1 bilhão de dólares. São startups, portanto, raras. São startups que dificilmente conseguem ser alcançadas por outras. Por isso que elas recebem esse nome unicórnio, que é um animal exótico, diferenciado, mítico e raro. Então, essas startups, embora elas tenham muitas virtudes, elas estão perdendo espaço para um outro tipo de startup chamada de camelo, porque também são startups muito valiosas, também são startups que já receberam altíssimos investimentos, também na casa dos bilhões até, mas são startups que têm uma característica diferenciada, que são empresas que elas não têm um caixa, digamos, deficitário. Porque muitas dessas startups unicórnio, elas têm excelentes perspectivas para o futuro, mas são empresas que, no momento, são deficitárias. Isto é, gastam mais do que ganham. A startup Camelo é justamente o contrário. É uma empresa também com um grande potencial de crescimento, mas que já tem um bom fluxo de caixa, que já vem gerando muito mais receita do que despesa. E por que que houve essa mudança? Porque o mercado está muito mais seletivo, o mercado está muito mais cauteloso com o tipo de investimento que ele faz, tendo em vista alguns fatores como a pandemia. Já que a pandemia mostrou que as empresas não estão muitas vezes preparadas para lidar com todos esses fatores extemporâneos, com todos esses fatores não calculados, como ocorreu com a pandemia, então não dá para você fazer investimento numa startup que está perdendo dinheiro. A grande questão é você colocar o dinheiro, né, o investidor fazer a aplicação em empresas que já estejam rendendo e que já estão, pelo menos aparentemente, mais preparadas para lidar com todas essas incertezas do dia a dia. Gente, mais informações sobre isso, se quiser estender esse bate-papo legal sobre startups, sobre inovação, tem lá meu LinkedIn, Lucas Vieira de Araújo, estou à disposição de vocês. Um forte abraço e uma ótima tarde a todos.
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Lucas Araújo é professor do Departamento de Comunicação da UEL e colaborador da UEL FM. Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Uma pausa para um café é o nome do projeto que o Núcleo Ais de Paus inicia hoje. Este ano, o grupo prevê a circulação do espetáculo Dona Antônia por Santos e São Paulo, também intercâmbio com grupos de teatro dessas cidades. Mas, com a pandemia, as atividades foram adaptadas ao formato virtual. A programação online vai ter 2 bate-papos e 3 lives interativas do espetáculo Dona Antônia. Essa programação tem o patrocínio do Promic. Hoje, bate-papo às 19h no canal do YouTube do Núcleo Ais de Paus, com a Cia Mungunzá de Teatro, que há uma década desenvolve pesquisa no teatro contemporâneo. A companhia já circulou por 19 dos 26 estados brasileiros, também se apresentou em Coimbra, Portugal. Seus trabalhos foram premiados no estado de São Paulo com o Prêmio Shell, Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte, o APCA, Cooperativa Paulista de Teatro e Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Em 2017, o grupo concebeu e construiu o Teatro de Container Mungunzá, um espaço cultura-teatro-sede vencedor do Prêmio APCA 2017. Hoje, então, integrantes da Cia Mungunzá participam da programação online do projeto Uma Pausa para um Café, do Núcleo Ais de Paus de Londrina. Começa às 19h no canal do YouTube do Núcleo Ais de Paus. Estação Samba, moda brasileira, o nome da coleção de camisetas que Juliana Barbosa está lançando hoje, Dia Nacional do Samba. Assinada pelo artista visual Heberson Alexandre, festeja a matriz africana do samba. Foi aqui na rádio que parte dessa história iniciou, como conta a pesquisadora, que fez mestrado, doutorado e até pós-doutorado em torno do samba.
Tudo começou na UFM quando eu recebi o convite para fazer um programa de rádio. E de lá para cá eu nunca mais parei de pesquisar e de contar histórias. Foram 8 anos, mais de 300 edições, todo sábado. E Depois, né, para comemorar os 10 anos da primeira transmissão, a gente fez espetáculo. Foi tão bom que a gente ficou 2 anos comemorando. Depois fomos para as redes com crônicas, lives, playlists. E agora a gente resolveu entrar aí no mundo da moda, né? Mais uma linguagem para contar histórias do mundo do samba.
Eu não sou daqui, Maria do Sol. Eu não tenho amor, Maria do Sol. Eu sou da Bahia, Maria do Sol. De São Salvador, Maria do Sol. Eu não sou daqui, Maria do Sol. Eu não tenho amor, Maria do Sol. Eu sou da Bahia, Maria do Sol. De São Salvador, Maria do Sol. Marinheiro, marinheiro.
Bem, a proposta da coleção Origens é celebrar a matriz africana do samba. Então nós escolhemos 3 figuras negras que são fundamentais no samba. Tia Ciata, considerada a mãe do samba, né, grande figura protagonista na formação do samba carioca. Também escolhemos Clementina de Jesus, né, a voz da ancestralidade negra, e Pixinguinha, né, que é do choro, é do samba, mas acima de tudo é um ícone da cultura brasileira. Eu acho que não poderia ter data melhor para fazer esse lançamento. Dia Nacional do Samba. É uma data não tão conhecida no Brasil, né, e que precisa ser difundida. A gente precisa saber os dias que celebram a nossa cultura. Então, para marcar essa data, a gente escolheu fazer o lançamento na quarta-feira. O lançamento vai ser com um vídeo difundido nas redes sociais em função da pandemia. E logo que a gente puder, a gente vai fazer uma roda de samba de forma bastante segura para todo mundo poder festejar.
A voz da Clementina de Jesus encerrando essa reportagem com a Juliana Barbosa, que está lançando hoje, no Dia Nacional do Samba, a grife Estação Samba Moda Brasileira, coleção Origens, festeja a matriz africana do samba, com homenagem à Tia Ciata, a Clementina de Jesus e também a Pixinguinha. As camisetas têm assinatura do artista visual Heberson Alexandre e as peças podem ser adquiridas na loja virtual do Estação Samba. A coleção pretende ter também vestidos e macacões. Mais informações do Estação Samba no Facebook, também no Instagram. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Ficamos por aqui com a revista desta quarta-feira. A seguir, continue com a programação musical da UEL FM. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.